Muito boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Havendo número legal, declaro a 31ª sessão ordinária do ano de 2019. Peço ao nobre vereador José Aparecida Silva, o Nito, para que faça a leitura de um texto bíblico. E peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Leitura da carta aos Romanos, capítulo 14, versículo de 1 a 4. Ao que é fraco na fé, fazei-lhe com acolhimento, sem discutir as suas opiniões. Porque um acredita que pode comer de tudo, outro, porém, que é fraco, come somente legumes. O que come, não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Pois Deus acolheu o bem. Quem és tu para julgares um servo alheio? Se ele está de pé, outro cai. Isso é com um ser humano. Arde, aliás, ficar de pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Coloco a ata da 30ª sessão ordinária do mês de dia 16 de setembro do ano de 2019. Em discussão. Não havendo pedidos de impugnação, retificação da referida ata está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas. Ofício 471/2019 do Urbanismo. Ofício 1053/2019 do Gabinete do Prefeito. Súmula do projeto substitutivo ao projeto de resolução 004/2019, Código de Ética. Súmula do projeto substitutivo ao projeto de resolução 005/2019 do Regimento Interno. Proposta de emenda à Lei Orgânica 033/2019. Súmula do projeto de lei 2858/2019, do Edil Gilberto Messias de Pina, o qual dá denominação à rua projetada L, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que se especifica, Rua Miguel de Oliveira. Correspondências expedidas. Ofício 152/2019, da Presidência, encaminhando os requerimentos 166/2019, 171/2019, assim como as indicações 188/2019, 190/2019, ao senhor prefeito. Ofício 159/2019 da Presidência, encaminhamento de resposta ao ofício 451/2019, Urbanismo, ao senhor secretário municipal de Urbanismo, Sarandi. Senhor vereador, por favor, acessar os vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas aos nobres edis. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e pedidas. Apresentada à Secretaria.
Antes de começar o pequeno, que o secretário chamou o pequeno expediente, eu gostaria de convidar o capitão Alexandre da Polícia Militar, que vem aqui falar sobre hoje o projeto de lei que está em votação, e peço ao vereador Cido Polícia e ao vereador Leão que acompanhem o capitão até o púlpito, por favor. Tá dormindo? Com a palavra, capitão Alexandre, e daí a
palavra. Obrigado. Vereador Nildão, presidente desta casa, a quem estendo meus cumprimentos a todos os demais edis. Uma boa tarde, senhoras e senhores que aqui estão presentes. A convite, né, do nosso presidente da casa, e também depois de um pedido que fiz a ele, nós viemos aqui única e exclusivamente para deixar uma mensagem de pedido aos vereadores para que analisem e, se possível, aprovem esse projeto de lei que foi enviado para cá pelo Executivo, que se trata da doação de um terreno institucional, um terreno da Prefeitura, para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, e esse terreno vai ser utilizado para a construção de uma nova sede da Polícia Militar aqui em Sarandi. É, hoje nós habitamos uma residência, né, uma antiga residência, é, a Prefeitura, inclusive, que faz a locação do imóvel, e nós precisamos urgentemente aumentar a estrutura da Polícia Militar aqui em Sarandi. E não só por uma questão de necessidade física, de estrutura física, mas também por uma questão estratégica, né, político e estratégica. O governo do Estado acabou de anunciar a inclusão de milhares de policiais militares, novos policiais militares, na Polícia Militar do Paraná. E se nós, através dessa destinação desse terreno, conseguirmos concluir a obra pretendida até o final da formação desses novos policiais militares, com uma articulação também desta Casa de Lei, do Executivo da cidade e dos deputados que representam o município e a região, nós poderemos conseguir com que Sarandi evolua de uma companhia de polícia militar, que hoje está vinculada ao Batalhão de Maringá, para uma companhia independente ou para um batalhão metropolitano, né? Nós vamos pedir mais para ver se ganha pelo menos o menos, que seria uma companhia independente. Com isso, o efetivo da Polícia Militar aqui de Sarandi tende a dobrar, né? O número de policiais militares que nós temos hoje tende a dobrar, porque essa estrutura necessita de mais policiais trabalhando. Então, além da necessidade física, né, da estrutura física, a gente ainda aposta nessa questão estratégica de evolução no número de policiais militares aqui na cidade de Sarandi. Se nós conseguirmos uma companhia independente, mantendo apenas a cidade de Sarandi como é hoje, nós teremos o dobro de policiais trabalhando só numa cidade. Se vincularmos alguma cidade da região, caso venha a ocorrer a criação de um batalhão metropolitano, né, essas três cidades acabam ganhando, quatro cidades, quantas forem incluídas neste batalhão metropolitano. Então nós temos que pensar Sarandi para anos à frente. Não dá só para ficar atendendo ocorrência e tentando evitar um ou outro crime na cidade. Nós precisamos pensar estrategicamente e esse é um dos passos, né? Tem o apoio do nosso presidente. Esse é um dos passos para que a gente consiga evoluir na questão de segurança pública na cidade de Sarandi. Então eu peço a gentileza e a análise dos nossos edis para que esse texto seja realmente aprovado e esse terreno seja destinado à Secretaria de Segurança Pública através do Conselho de Segurança, né, que está se verificando aí a criação de um novo. Foi feita uma eleição, mas tem uma questão burocrática ainda para se ajustar, se vai ficar esse novo, se vai manter o que já tem. Isso tudo está se ajustando à questão burocrática, né? Não vem ao caso a gente filosofar sobre isso. Mas a construção dessa nova estrutura vai ser intermediada pelo Conselho de Segurança da cidade de Sarandi, independente de quem estiver à frente do Conselho. Porque se nós formos aguardar também uma licitação estadual para que isso saia, nós estamos falando para início em 2021, 2022. E nós temos pressa. Presidente, era o que continha, eu agradeço, tá? E muito obrigado a todos pela atenção. Dentro daquele nosso combinado, né? Assim que o senhor me dispensar, eu tenho mais um compromisso em Maringá daqui a pouco também.
Capitão, o senhor está dispensado e foi de tamanha grandeza aqui. Os novos vereadores pensam que fazem parte do gerenciamento da cidade. Eu acredito na grande possibilidade disso acontecer e ver frutos. E quero dizer que os 10 vereadores estão para ajudar a questão da companhia e que nossa cidade se solidifique de forma concreta com essa companhia. Muito obrigado, está dispensado.
Sim. E se alguém tiver alguma dúvida, também estou à disposição, seja agora, seja na sequência. Obrigado.
Muito obrigado. Hoje a casa está com bastante gente, que bom, seja bem-vindo. Queria cumprimentar o senhor José Lázaro, que está aqui. O Char, servidores e as comunidades se faz presente, a Dalva, a nossa secretária de saúde, a Cida, seja bem-vinda, sempre simpática. e dizer que a Câmara também se solidariza e apoia o Setembro Amarelo. Hoje os vereadores estão utilizando a camisa do Setembro Amarelo, que estão aqui, e essa semana haverá também a passeata pela valorização da vida. Que dia vai ser, Liana? Dia 25 agora. Enfim, a Liana vai dar o recado depois dos convites, que o menino do parlamento não chegou ainda. O Rian não chegou ainda. Queria convidar o Danilo, que está à frente dessa campanha, para utilizar-se da palavra e falar para vocês que estão aqui presentes e para você que nos acompanha pela internet, saber o que é o setembro, o que é essa campanha, qual a função, o que a prefeitura está fazendo, aonde nós estamos chegando e o que nós podemos fazer. Com a palavra, viu, Danilo? À vontade.
Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o espaço que a Câmara abre aqui para nós hoje da Secretaria de Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, eu sou psicólogo, servidor aqui do município há 5 anos. E há 3 anos eu tenho a oportunidade de estar na coordenação dos serviços de saúde mental aqui do município, né? E aí setembro é marcado pela campanha do Setembro Amarelo, uma campanha mundial, começou nos Estados Unidos por conta de um jovem que cometeu o suicídio e tinha um carro amarelo, e a família fez uma campanha depois da morte desse jovem, distribuindo fitas amarelas ali no bairro deles. Essas fitas amarelas ganharam os Estados Unidos, depois ganharam o mundo, e aí já há alguns anos o Brasil também adotou a campanha do Setembro Amarelo. E por que falar de suicídio? Porque os números vêm crescendo assustadoramente no mundo, no Brasil, no Paraná e também, infelizmente, em Sarandi. Mais especialmente no público jovem, né? Então, adolescentes de 14, 15, 16, 17 anos, cada vez mais vêm tentando suicídio e, quando não cometem o suicídio, praticam as autolesões, né? Que são as automutilações, machucam ao próprio corpo. Por muitos anos, acreditava-se que falar de suicídio era perigoso. Então é melhor não falar a respeito, porque vai que você estimula a pessoa a cometer suicídio. Os estudos na área revelaram o contrário. A pessoa que comete o suicídio, a pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela não quer acabar com a vida, mas ela quer acabar com um sofrimento. E é preciso falar sobre o suicídio para dizer para as pessoas que é possível resolver o sofrimento interno, o sofrimento psíquico, sem necessariamente cometer o suicídio. Então a campanha está aí para a gente poder falar a respeito. Ao longo de todo o mês de setembro, nas 10 UBS de Sarandi, nós tivemos atividades com rodas de conversa, grupos terapêuticos. As psicólogas das UBS conduziram todas as atividades direcionadas a esse tema. Na semana passada, em parceria com o Parlamento Jovem, os psicólogos do município visitaram todas as escolas estaduais. Entramos em todas as salas de aula para falar dessa campanha, justamente pela faixa etária da moçada que está na escola. E essa semana, que é a reta final da campanha, nós temos aí 3 eventos importantes. Um já foi mencionado aqui pelo presidente da Câmara, que é a passeata em valorização da vida, que vai acontecer na quarta-feira, dia 25. O ponto de partida é o Colégio Lisboa, às 9h15 da manhã. Os servidores da Secretaria de Saúde, em sua maioria, vão acompanhar a passeata. Na sexta-feira, nós vamos fazer a primeira conferência municipal sobre o suicídio e as autolesões, que vai acontecer na Casa da Cultura, das 8 da manhã ao meio-dia. É uma conferência destinada aos servidores que atuam no município de Sarandi, então servidores das secretarias de saúde, assistência social, educação, porque essas 3 secretarias trabalham diretamente com esses casos. E no sábado, nós vamos fazer o primeiro Saúde Mental na praça. Todos os psicólogos do município, nós vamos colocar uma tenda na Praça dos Pioneiros e vamos ficar lá de manhã prestando orientações para a população que passar pelo local, que quiser algum atendimento, alguma orientação, todos os psicólogos estarão lá. Quero aproveitar a ocasião para dizer que sexta-feira a chefe geral da 17ª Regional de Saúde, que compreende a região de Londrina e os municípios vizinhos, me telefonou convidando o município de Sarandi, no caso eu representando o município, para levar a experiência de Sarandi, a experiência exitosa, para um evento da 17ª Regional. Eu achei isso surpreendente e acho que é algo que precisa ser valorizado, porque o nosso município está indo até Londrina, um município de 600 mil habitantes, para ensinar e mostrar para eles como é que se trabalha com saúde mental. Eu acho que isso é um ganho para Sarandi, porque o nosso município tem muitas coisas a melhorar, mas tem coisas boas acontecendo. E a gente está indo levar um exemplo de trabalho em saúde mental. É claro que eu faço questão de dizer que o mérito não é meu, né? Faço questão de dizer que se o trabalho tem acontecido dessa forma, porque a Secretaria de Saúde vem amparando e apoiando o trabalho que a gente fez. Mais especialmente ainda, eu gostaria de enaltecer a minha equipe de psicólogos, que em todos os momentos comprou a minha ideia. Todas as vezes que eu proponho novas intervenções, eles aceitam, eles vão, eles compram a campanha e querem fazer a diferença na saúde mental do município. Então eu agradeço mais uma vez o espaço, a campanha está em vigência. É claro que a gente não pode parar de falar nisso na hora que setembro acabar. As pessoas cometem suicídio ao longo do ano todo, né? Mas o setembro está aí para a gente pelo menos abrir as portas e falar sobre o tema e dizer que é importante trazer esse tema para discussão. Agradeço imensamente o espaço mais uma vez, aos vereadores, à Câmara. Hoje de manhã estive no gabinete do prefeito, agradeço o espaço lá também, porque essa campanha é de todos nós. Tá bem? Muito obrigado.
Muito obrigado a você, Danilo. 2 minutos. Vou convidar o Rian, que quer fazer o convite da passeata também, ele está no Parlamento Jovem. 2 minutos, viu, Rian?
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os vereadores, boa tarde à comunidade aqui presente, quem está nos assistindo. Gostaria hoje de vir aqui fazer esse convite para vocês, reforçadamente, né? Preparei até uma fala, mas como o Danilo já falou um pouquinho sobre, eu vou só reforçar o convite. Nesta quarta-feira, às 9h15, temos a primeira passeata pela valorização da vida no município, com saída às 9h15 do Colégio de Lisboa. Lá com a gente também estará junto o pessoal da ONG Decida Viver de Maringá, que atua o ano todo, tanto com a prevenção quanto a pós-venção ao suicídio. O CVV também estará mandando uma equipe. O CVV, para quem não conhece, atende nacionalmente, gratuitamente, pelo número 188. Então, quando a pessoa está precisando ali de um auxílio, numa hora de desespero, ela pode ligar para o número 188, que ela tem esse auxílio. Fora também os psicólogos do município, que estarão com a gente, e uma equipe grande que a gente está preparando realmente para ter essa mobilização na cidade e para as pessoas verem que é importante, o suicídio vem crescendo a cada dia mais e temos que falar, temos que debater esse assunto. Então, por isso, o Parlamento Jovem, em parceria com a Secretaria de Saúde e a Prefeitura e algumas outras entidades, estará fazendo essa primeira passeata pela valorização da vida. Muito obrigado a todos pelo espaço, contamos com a presença de vocês.
Então, fica aí o convite para os senhores vereadores que quiserem e puderem prestigiar a passeata organizada pelo várias secretarias, enfim. Eu não estarei presente, que eu tenho já outra agenda. Vereadora, vice-presidente, estará presente. E os senhores também quiserem ir, está aí. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para falarem no pequeno expediente. Lembrando que é só sobre as matérias da ordem do dia.
O vereador Nildo Zanquim.
Declino.
Vereadora Eliana Trautmann Santiago.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasso.
Declino.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Próximo vereador.
Terminou o vereador inscrito para usar o pequeno expediente.
Havendo um número legal, nós vamos dar início à ordem do dia. Eu quero pedir desculpa a vocês que estão aqui, a você que nos acompanha pela internet. Essa semana queimou a luz do retroprojetor. E foi na sexta-feira, mas já está providenciando para que a próxima semana vocês possam acompanhar as matérias aqui discutidas e ter conhecimento. Então peço ao vereador, o secretário, faça a leitura de texto bem formal para que todos compreendam o que está sendo votado nesta Casa de Leis.
Item primeiro, projeto de lei 2821-2019 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a alteração da lei 2349-2017 na forma que especifica transporte de alunos que, em projetos esportivos e culturais fora do Estado. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Com a palavra, vereador André Luiz Celestino.
Senhor presidente, caros colegas dessa casa, quero aqui cumprimentar nosso pioneiro José Lázaro, seja muito bem-vindo, assessores parlamentares, equipe da saúde, o pessoal da Causa Animal, a Elisângela Freitas, todos bem-vindos, meu amigo Charles Cruzeirense. Senhor presidente, eu não poderia deixar de dizer que esse projeto, ele vem de encontro à necessidade dos desportistas do nosso município. Sabemos, por muitas vezes, está aqui o Charles, que participa junto com a equipe de handball, que os pais, os alunos, os atletas, muitos deles vêm de rifa, vêm de pizza, para poder ir representar Sarandi em outro estado, ou até mesmo no nosso estado do Paraná. E com esse projeto agora, acredito que terão a liberdade e um apoio maior nessa questão dos desportistas. Sabemos que existe uma dificuldade muito grande na Secretaria de Sejuve. Eu não sei se é dificuldade ou uma falta de respeito com os desportistas da nossa cidade. Não fizeram o 1º de maio, não fizeram a Taça Sarandi, e ainda, por sinal, superfaturaram a arbitragem. Mas, graças a Deus, tiveram a coerência e o discernimento de mandar esse projeto para casa, que realmente vem de encontro com a população, com os desportistas da nossa cidade. Né? Não um projeto que seja de contramão com a nossa cidade. Então, queria parabenizar o Poder Executivo por esse projeto, e acredito que os desportistas agora da nossa cidade vão ter um atendimento mais humanitário e de qualidade para ir representar a nossa cidade em jogos nacionais, até mesmo internacionais, que acontecem aqui no Brasil. Muito obrigado.
O projeto de lei ainda continua em discussão. Com a palavra, vereadora Eliane.
Senhor presidente, nobres colegas, comunidade aqui presente, de fato, esse projeto é muito importante para a questão do esporte e da cultura no município. Só que uma coisa que eu acho que é muito importante a gente destacar é que a lei a gente vai fazer, nós vamos aprovar, mas cabe ao secretário organizar o orçamento que ele tem para, de fato, aplicar esse recurso aonde vai levar o crescimento da cultura e do esporte no município. Que não faça disso uma situação política, principalmente o ano que vem, ano político, né, que use da melhor forma para, de fato, incentivar a cultura e o esporte, sem discriminar pessoas, sem direcionar recursos para um grupo ou para outro, que seja usado em bem da comunidade e, de fato, para quem realiza um trabalho com as crianças e os moradores desse município. Muito obrigada.
O projeto continua em discussão. Peço a palavra. Eu gostaria, sim, de salientar, é um projeto muito bacana sobre a questão do transporte para outros estados. Eu eu tenho certeza que nós temos, sim, que incentivar. Temos que dar toda a estrutura necessária. Voto favorável, voto com respeito, estou aqui para ajudar. Mas uma questão, ela deixa eu também num contratempo. A secretaria tem um único, acho que ônibus, micro-ônibus, ônibus. Vai aumentar a demanda. Eu acho que nós temos que trabalhar agora em conjunto com os deputados das bases, todos estaduais e federais, para ver se conseguimos aumentar pelo menos mais um ônibus. Porque eu vejo o número de pessoas que precisam usar e já estão com uma fila de agendamento extensa e não conseguem usufruir. Nós temos 100 mil habitantes. Quantos esportistas nós temos? É um grande número. Vamos votar, lógico que ajudando, que faça para o outro lado. Mas pensando também na nossa... tentar melhorar e avançar para aumentar essa frota da Secretaria de Esportes. Não adianta mandar um ônibus, aí ele vem direcionado lá para a educação. Não pode usar. Tem que vir direcionado para tal finalidade, para que a gente podemos avançar e melhorar ainda a ajuda, porque os projetos de superação, tanto de criança, quase mais de 2.000 pessoas participando, então é relevante. Claro que eu sei que vai vir uma van, também está para chegar, mas podemos aumentar a demanda. Então essa é minha fala e eu vejo que nós podemos. O projeto ainda continua em discussão. Em votação, está aprovado. Próximo item.
Item segundo, projeto de lei 2824-2019 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a denominação da UBS do Jardim Monte Rei, neste município. Pioneiro Antônio Muniz da Silva Filho, popular Antônio da Farmácia. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item terceiro, projeto de lei 2833-2019 do Edil Carlos Roberto Falasque Leão, o qual concede título de utilidade pública à Sociedade Protetora dos Animais de Sarandi. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
Senhor presidente, nobres pares, os internautas que nos acompanham, senhor José Lázaro aqui presente novamente, o Balaco, a esposa, a Elza, a Zulfo, Taça, né, que nós conhecemos, conheço o irmão dela, Toninho, a Dalva, nossa presidente da Causa Animal, a mãe dela, o Emílio, maridão da Cida, né, Cida Betel, nossa secretária, Danilo, todos sejam, a Elisângela, controle interno do município, todos aqui sejam muito bem-vindos. A Dalva nos procurou um tempo para conversarmos sobre a causa animal, né? E se tornando utilidade pública agora, é uma importância muito grande, porque ela vai poder, junto com toda a sua diretoria, a comunidade que se faz o apoio à causa animal, poderá fazer agora, com a aprovação aqui pelos vereadores, se tornando utilidade pública, poderá fazer convênios tanto com o município, com o Estado, com a União, procurar os seus responsáveis para que Sarandi seja contemplado através de sua entidade, que é muito importante hoje. Os animais são seres vivos como nós e sempre há um embate. E hoje, graças a Deus, as pessoas estão vendo a importância da causa animal. Então eu fico muito grato por a Dalva, a diretoria, ter nos procurado e vocês terem essa responsabilidade de estar encarando essa causa, porque ela é muito importante para todos nós. Obrigado.
Projeto de lei em discussão, em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item quarto, projeto de lei 2834-2019 do Edil Anildo Zanquim Leodão, o qual dá denominação à rua projetada C, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica, rua Orlando Ambrosim. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item quinto, projeto de lei 2836-2019 do Edil Gilberto Messias de Pina, o qual dá denominação à rua 38, situada nos Jardins, Nova Dependência, primeira parte, Aurora, Aurora 2, Aurora 3, na forma que especifica, rua Iraci Messias Teodoro. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Em votação. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 6º, projeto de lei 2087-2019, do edil Gilberto Messias de Pinas, o qual dá denominação à Rua 37, situada no Jardins Nova Independência, primeira parte, Aurora, Aurora 2, Aurora 3, na forma que especifica, Rua João Teodoro, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 7º, projeto de lei 2841-2019, do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Sarandi. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 8º, projeto de lei 2842-2019, do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza a doação do imóvel urbano ao Estado do Paraná, na forma que especifica, construção da sede do 4ª Companhia de Polícia Militar no Jardim Centro Cívico, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Com a palavra o vereador Cid Polício.
Senhor presidente, nobres edis, secretária de saúde, Cida da Betel, Danilo, Emílio, seu esposo, senhor José Lázaro Pereira, os demais funcionários, senhores, senhoras, pessoal Adalvo, pessoal da Protetora dos Animais, você que nos acompanha na internet, boa tarde. Está aí, senhor presidente, um projeto de suma importância na nossa cidade, quando muitos criticam que os vereadores da oposição votam todos os projetos contra o que o executivo manda aqui, está aí a prova disso. Além de nós votarmos a favor, quero até parabenizar, como também esse projeto aqui do transporte do desportista expandindo em todo o território nacional, que é de suma importância, como essa companhia. Todas aos pelotões, às companhias de polícia militar da região, de cidades pequeno porte, tem o seu terreno, foi doado o seu terreno, a sua sede própria. Em Sarandi, aqui é muito tempo, nós temos ali a companhia, quem conhece ele sabe, o espaço físico bem pequeno, não tem como nem se estacionar, as próprias viaturas não cabem no estacionamento ali. É super carregado, várias salas, às vezes funciona ali 2, 3 secretarias numa sala só, 2 departamentos numa sala só, por falta de espaço. Aonde a companhia, além de ter o espaço físico das salas, tem que ter o local de treinamento, um pátio para esporte, estacionamento, local para treinamento, e esse terreno aqui vai ser de suma importância para a construção dessa companhia. Sabemos que tem um prazo para construir, se não for construída, como o do bombeiro que está aqui também para ser votado, para retroceder para o município, vai ter, ser feito isso. Mas eu tenho certeza que vai ser construída, haja vista necessidade desse terreno, da sede própria da companhia. Eu tenho certeza que o capitão Alessandro já vai providenciar, já vai agilizar para a construção dessa companhia. E, por isso, novamente, eu vou repetir, nós somos a favor dos projetos bons que vêm de encontro ao anseio da comunidade, que seja de suma importância. Esse vereador sempre vai votar favorável como esse aqui. Muito obrigado.
Projeto continua em discussão. Em votação. Projeto está aprovado. Próximo item.
Item 9º. Projeto de lei 2843-2019 do Poder Executivo Municipal, o qual revoga a lei municipal 2301 de 13 de dezembro de 2016, da forma que especifica. Retrocessão de terreno doado ao Corpo de Bombeiro Antiga Rodoviária. Em primeira discussão.
Projeto em primeira discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 10º. Projeto de lei 2844-2019 do edil Gilberto Messias de Pina, o qual dá denominação à Rua 101, situada no residencial São José 3, na forma que especifica, Rua Orlando Alexandre Pereira, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão, em votação, ele está aprovado. Próximo item.
Item 11º, projeto de lei 2847-2019, do edil Dionísio Aparecido Viário de Ocar, o qual dá denominação à rua projetada D, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica, Rua Laurita Machado Capelli, em primeira discussão.
Projeto em primeira discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 12º, projeto de lei 2848-2019, do edil Erasmo Cardoso Pereira, o qual dá denominação à rua projetada L, situada no Jardim Ipês, na forma que especifica, Rua Roberto Cardoso do Santo, em primeira discussão.
Projeto em primeira discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 13º, projeto de lei 2849-2019, do edil Erasmo Cardoso Pereira, o qual dá denominação à rua projetada K, situada no Jardim Ipês, na forma que especifica, Rua Antônio Boian, em primeira discussão.
Projeto em primeira discussão, em votação, aprovado. Próximo item.
Item 14º, projeto de lei 2850-2019, do edil Erasmo Cardoso Pereira, o qual dá denominação à rua projetada E, situada no Jardim São Paulo, na forma que especifica, Rua Maria Edinés Catelli, em primeira discussão.
Projeto em primeira discussão, em votação, ele está aprovado. Próximo item.
Item 15º, projeto de lei 2853-2019, do edil José Aparecido da Silva Nito, o qual dá denominação à rua projetada F, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica, Rua Eliazar Dantas Correia, em primeira discussão.
Projeto em primeira discussão, em votação, está aprovado. Próximo item.
Item 16º, projeto de lei 2854-2019, do edil José Aparecido da Silva Nito, o qual dá denominação à rua projetada G, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica, Rua Ângelo Ferreira da Cruz, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão, em votação, ele está aprovado. Próximo item.
Item 17º, projeto de lei 2855-2019, do edil José Aparecido da Silva Nito, o qual dá denominação à rua projetada H, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica, Rua Lucas Ferreira do Campos, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Aparecido da Silva, Nito.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que se faz presente aqui nessa casa de lei, meu boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, são três projetos meus denominando as ruas aqui de Sarandi. Quero agradecer vocês por ter votado a favor, mas especialmente a esse projeto, que essa rua que a gente está denominando aí de Lucas Ferreira Campos, ele é um rapaz que faleceu muito jovem aqui em Sarandi. A família é pioneira aqui em Sarandi, inclusive a mãe dele, a dona Madalena, está presente. Só podia ficar de pé, dona Madalena, um pouquinho? Só um pouquinho, fica em pé, para os vereadores conhecer a senhora. Ela não poderia sair do trabalho dela, mas ela fez questão de vir aqui hoje na Casa de Lei e para ver nós, vereadores, votando, homenageando o filho dela que faleceu tão jovem. Muito obrigado, dona Madalena, pela presença da senhora. É uma homenagem muito justa que a gente está fazendo pelo filho da senhora. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns, parabéns. Projeto ainda permanece em discussão. Em votação. Ele está aprovado. Próximo item.
Senhor presidente, terminou. E antes de questão de ordem, eu gostaria, senhor presidente, comunicar aos senhores vereadores, gostaria de convocar os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, bem como convidar aos demais vereadores e à comunidade aqui presente e os que nos acompanham pela internet para participar da audiência pública, demonstração e avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre 2019, ou seja, de maio a agosto de 2019, do Poder Executivo Municipal, da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi, Preserve, e Águas de Sarandi, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, Estado do Paraná, que acontecerá no dia 26 de setembro, às 18 horas neste plenário. Espero contar com a participação de todos e principalmente a participação dos membros da Comissão de Orçamento.
Eu gostaria de pedir, mais uma vez, já fizemos uma reunião, que todos os vereadores estudem o regimento interno e, se quiserem propor emendas, procure o departamento legislativo, não deixe para a última hora, isso é muito importante. Nós vamos fazer uma reunião, conforme conversamos, ou essa semana ou início da próxima semana, para debater os itens que estão faltando, que são pouquíssimos, mas, por favor, estudem esses itens que são poucos para ter um canal de discussão. Então, falta só pequena coisa para a Câmara dar um grande espaço, que não foi feito em 37 anos, nós estamos fazendo agora, que é toda a reformulação. Então, Vossas Excelências, estudem essa semana para a gente podermos finalizar. Eu gostaria também, já foi publicado nos e-mails institucionais de cada vereadores, dado publicidade, convidar os senhores, todos, e faço questão da presença de todos, para audiência pública, tá? No dia 1º de outubro, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. A comissão que propôs essa audiência pública, o que, que vai se tratar dessa audiência pública? Os honorários advocatícios de sucumbência. Isso faz tempo que está aqui, então nós vamos, vai vir a OAB, vai ser, convidamos o judiciário, convidamos a população, e que todos os vereadores participem e a sociedade toda. Dia 1º de outubro, senhores, às 19 horas, os advogados irão também vir defender a tese. Então, os vereadores, para dar amplitude na transparência, se preparem para fazer algum questionamento, alguma dúvida. Haja visto esse projeto de leis, já está há muito tempo nesta Casa de Leis, e agora a gente começamos a deliberar junto com as comissões. Então, é bom que os senhores participem e tenham conhecimento do que se vai votar. Então, eu vou repetir, 1º de outubro, 19 horas, na Câmara Municipal. É importantíssima a presença dos senhores vereadores nessa audiência pública. Vai ser muito bom. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no grande expediente.
O vereador Eunildo Zanquim.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann Santiago.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Alberto Falaschi.
Declínio.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra, vereador André Luiz Celestino.
Senhor presidente, aproveitando a oportunidade que a secretária de saúde está nessa casa, eu gostaria muito que visse com carinho e respeito o descaso que está acontecendo a questão dos exames laboratoriais na unidade de pronto atendimento. Só vou explicar o que acontece na UPA hoje, rápido, breve. O paciente, ele passa, faz a ficha, passa pela triagem, tem um atendimento médico, o médico prescreve a medicação, o paciente toma a medicação e ele está pronto para ir embora. Mas ele não pode ir embora porque o médico solicitou um exame de urina, um hemograma desse paciente. E esse paciente está aguardando de 5 a 7 horas dentro da unidade esperando o resultado. Isso, secretária, eu presenciei no dia que eu passei mal e foi coletado as enzimas cardíacas, isso é suspeita de infarto. Mas graças a Deus vai demorar eu morrer. Tem gente que queria comprar o terno, mas não vai adiantar comprar o terno agora não. As enzimas cardíacas demorou 5 horas para chegar. Um especialista hoje, um médico, pode dizer que o mineirinho não tem conhecimento de causa, mas uma enzima cardíaca demorando 5 horas, o resultado de exame, o paciente, ele já está no risco elevado de não conseguir reverter aquela situação do paciente. Ou seja, eu gostaria muito de pedir para a secretária uma reunião junto com o laboratório que está prestando serviço para a UPA, que ele pudesse fazer agilidade nesses exames. Nós não estamos tratando de uma unidade básica de saúde, nós estamos tratando de uma unidade de pronto atendimento. Esses exames laboratoriais solicitados pelos médicos, eles têm que ser imediato. Eles não podem demorar 6 horas. Isso tumultua o fluxo dentro da UPA e com isso a secretária, desculpa a palavra, não vale nada, é fraca, não faz nada, que barará, biriri, bororó, mas o que está acontecendo é o retardamento da agilidade do serviço terceirizado que está acontecendo. E isso acontece também com o raio-x que está acontecendo na UPA. Está sendo feito o raio-x na metroimagem, o paciente sai da UPA, vai para a metroimagem, na metroimagem ele fica lá horas aguardando para ser realizado o procedimento. Realizou-se o procedimento, ele espera retornar para a UPA, para o médico poder reavaliar ele, para depois tomar a conduta. Ou seja, tempo perdido. Isso é o que está levando o nosso munícipe ao desespero, aonde a tensão fica cada vez mais grave dentro da unidade de pronto atendimento. Temos medicamento, os médicos muitas vezes faltam de um plantão, porque não aguentam a pressão dentro daquela unidade, porque tem paciente que ele já está sentindo bem, quer ir embora e não pode ir embora porque não chegou o resultado de exame. Ou seja, aproveitar que a secretária está aqui, gostaria muito que você olhasse com carinho essa questão dos exames laboratoriais da UPA, essa agilidade nos exames, que possa dar um atendimento mais humanizado e qualificado aos pacientes que passam ali, assim como também o do raio-x. Gostaria também, senhor presidente, que enviasse um ofício à Secretaria do Meio Ambiente junto à Secretaria do Urbanismo, que desse uma atenção lá no Jardim Alphaville, no Bom Pastor. Na última rua estão jogando entulhos e os moradores estão questionando. Assim como também na rua, no Jardim Universal, na Rua Terra, o morador Marcos Alexandre entrou em contato conosco e nos pediu que a prefeitura pudesse tomar essa providência. Então gostaria que enviasse esses ofícios aos departamentos competentes. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra, vereador Aparecido Antônio.
Senhor presidente, sabemos que a doença que mais está afetando ultimamente aí é a depressão. E quero aqui parabenizar a secretária Cida da Betel, Danilo, essa iniciativa, né? Esse trabalho de prevenção com pessoas com problemas psíquicos, com depressão, porque sabemos o quanto é difícil uma pessoa que sofre com esse problema, que às vezes está conversando com a gente, está sorrindo, a gente nem imagina que está com depressão. Mas a hora que ele está sozinho, lá na casa dele, de madrugada, que perde o sono, ou que está sozinho, que vem o problema maior. Recentemente, final de semana, nós perdemos uma amiga da gente ali no Mauá, a Rosana, que cometeu o suicídio, onde deixou uma pobre de uma menininha lá, da criança, do adolescente com 15 anos, que já fez 22 cirurgias, um menino com 11 anos, e o sofrimento, tanto que ela sofreu com esse problema, ela já tinha tentado o suicídio uma vez, nós demos conselho e tal, mas a gente não ia prever que ela ia tentar o que ia conseguir o suicídio novamente. Por isso que eu digo, é muito importante esse trabalho de prevenção, porque depois que a pessoa comete esse ato extremo, não adianta a gente ficar ali, né, falando, tem que prevenir. O melhor remédio é a prevenção. Mas também, Danilo, a Cida, tem que fazer a prevenção, mas fazer o tratamento continuar, tem que ter os médicos, psiquiatras para atender, os psicólogos para atender essas pessoas. Porque no começo do mandato, um ano depois, nós fomos lá, tivemos na saúde lá, e não sei se vocês já estavam lá, não estava, a Cida estava como diretora, não era secretária, e não tinha médico psiquiatra. Então tem que ter, que prevenir, mas também tem que ter os profissionais para atender essas pessoas que precisam, que necessitam do tratamento, do encaminhamento e desses problemas que tanto assolam nossa cidade, nosso estado e nosso país. Parabéns pela atitude, Ian também, do Parlamento Jovem, parabéns pela atitude de vocês e para ver se ameniza um pouco esses problemas em nosso município. Parabéns, muito obrigado.
Próximo vereador.
O vereador José Aparecida Silva.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente.
Antes dos vereadores se retirarem, nós vamos, aguarde um minutinho para nós fazermos uma foto aqui com a secretária, o Danilo e o Ian, sobre esta campanha. Nós vamos fazer uma foto ali, viu? Para dizer que a Câmara também está desta forma. Quero dizer que também nós vamos agendar já uma reunião com a secretária de saúde para a próxima semana, para debater sobre essas necessidades que vai enfrentando. Eu agradeço a presença de todos que fazem presente, daqueles que acompanham pela internet, assim como servidores que colaboram para os trabalhos dessa sessão. Pessoal da transmissão, Daniel, Renan, Segurança Vitor, assim como Departamento Legislativo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.